sob a proteção. Não está funcionando. Alô? Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início a. A primeira você está sem
som. Sem som.
Tá ligado, tá ligado. Tá ligadinho.
Sob a. Não.
Que nervo.
Entende?
Pega outro. Pega sem fio.
Tem aqui? Tem aqui.
Aqui
tem.
Meu tem, será?
Alô?
Senhor do céu.
Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à primeira sessão ordinária do ano de 2014, desejando boas-vindas a todos. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Laudo Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto e Camargo Filho. Presente. Sérgio Sérgio Oliveira. Presente. Marcos Pinto e Camargo.
Presente.
Elcio Sérgio Oliveira.
Presente.
Nilson Sérgio.
Presente.
Marcos Pinto e Camargo. Presente. Vitor José
Luiz. Presente.
Oh, meu Deus.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Que isso?
Convidamos o vereador Adilson Castanho para a leitura que de um trecho isso? da Bíblia.
Som. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa, ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que possua a fé em plenitude a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens em esmola e entregue o meu corpo a fim de ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa. A caridade não se afuma, não se afuna, não se ensoberbece, não se inconveniente, não procura o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão e a ciência findará, porque a nossa ciência é imperfeita e a nossa profecia também. Também é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será abolido. No tempo em que eu era criança, falava como criança, sentia como criança, raciocinava como criança. Mas, quando me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho de maneira confusa, mas então veremos face a face. Hoje conheço de maneira imperfeita, então conhecerei exatamente como também sou conhecido. Agora subsistem estas três: a fé, a esperança, a caridade. Mas a maior delas é a caridade.
Colocamos em votação a ata da 40ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Projeto de lei número 46 de 2013. Dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura do município de Piedade. Transforma diretorias em secretarias, extingue, cria, mantém e redomina diretorias, cria secretarias e cargos em comissão, apresenta organograma estrutural e dá outras providências. Ofício 267 de 2013. Senhora Presidente, nos termos do artigo 38, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, tenho a grata satisfação de submeter à apreciação dessa augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre alterações na estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Piedade e da outras providências. Tal iniciativa visa atender à necessidade de adequações na estrutura administrativa da Prefeitura de Piedade, buscando oferecer uma maior eficiência e eficácia no atendimento das demandas de nossa população, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública. Atualmente, a gestão municipal, organizada somente por diretorias, se mostra centralizada na pessoa da prefeita, desde as decisões mais importantes até para as mais corriqueiras, devido ao nível de autoridade estabelecido pela estrutura organizacional. Nesse sentido, a nova estrutura organizacional que se pretende estabelecer com a criação das secretarias se fundamenta no aperfeiçoamento das ações da Prefeitura de Piedade com vistas a garantir a supremacia do interesse público, de tal forma a proporcionar a descentralização e a desconcentração da administração, bem como da prestação dos serviços públicos, colocando-os mais próximos do cidadão e garantindo-lhe maior efetividade. Visando sempre priorizar a transparência administrativa, o novo modelo permite maior participação ativa da sociedade na definição das prioridades e na execução dos programas municipais, sem perder de vista a responsabilidade fiscal, através do planejamento público e do equilíbrio financeiro, buscando atingir maior economicidade na realização das despesas. Vale enfatizar que o comprometimento dos agentes públicos na execução de atos de gestão e de governo, aliado ao novo modelo que se propõe, certamente levará à modernização do nosso município com sustentabilidade, por meio da fusão, divisão, readequação e criação de novas pastas da administração. Destaca-se que o projeto de lei que ora se apresenta tem como premissa o plano de governo, com o escopo de viabilizar uma cidade humanizada e detentora do planejamento administrativo. A principal meta é proporcionar à sociedade uma vida mais saudável, em um ambiente urbano mais ordenado e fraterno, que promova um desenvolvimento definitivamente sustentável. Assim como já é feito em outros municípios circunvizinhos, inclusive naqueles com menor porte populacional, e também na maioria dos municípios do estado de São Paulo, a criação das secretarias municipais tem por justificativa a necessidade de o município possuir cargos com níveis de representatividade. Estas pastas perante os órgãos públicos e a sociedade civil, com responsabilidade para planejar, propor ações e administrar cada secretaria com sinergia das ações entre os vários setores que compõem a administração municipal, de tal forma a cuidar de todos os aspectos relativos à gestão do município de Piedade. Como exemplo, propõe-se no projeto de lei 46/2013 a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Essa modificação é, sem dúvida, uma nova proposta que busca uma visão de futuro para o nosso município, porquanto esta secretaria cuidará do desenvolvimento das atividades econômicas e da geração de empregos, visando o fortalecimento dos empreendedores das várias áreas que atuam na cidade, como os agricultores, os comerciantes, os industriais e os prestadores de serviços, mas também buscando atrair para o município os investidores de outros locais. através do desenvolvimento de novas oportunidades empresariais, que com sustentabilidade gerem empregos para nossa juventude, riquezas para nossa população e para nossa cidade, colaborando para a melhoria cada vez maior da qualidade de vida dos moradores de nossa Piedade. Cumpre esclarecer, ainda, que as demais secretarias municipais criadas com esse projeto de lei já exerciam, na forma de diretorias, parte das funções agora propostas, porém, com uma estrutura acanhada, diante das necessidades e dos desafios que a administração pública enfrenta. Com o novo nível organizacional, será possível, dentro de pouco tempo, se necessário, redesenhar novas estruturas para cada pasta, com o objetivo de se alcançar eficiência, eficácia e efetividade ainda maior no atendimento da população. Propõe-se também o projeto de lei a criação de diretorias que, apesar de fazerem parte das novas secretarias, terão funções específicas em razão da sua importância de suas ações na reorganização administrativa que o governo propõe. No que concerne à extinção de algumas diretorias, a justificativa é que elas alcançaram o nível de secretarias, enquanto outras, as que permanecem no quadro organizacional da Prefeitura, incorporarão as novas secretarias. Não é demais explicar que as pastas criadas pela presente proposta legislativa darão continuidade à execução dos programas, projetos e atividades, bem como os convênios, contratos e outros acordos que estavam sob a responsabilidade dos órgãos e entidades sucedidos. Por fim, a criação da chefia de gabinete da prefeita e dos assessorias vinculadas à Secretaria de Governo se justifica pela necessidade do comando maior do Executivo Municipal, estabelecer o planejamento e controle das ações públicas e o relacionamento e a comunicação com a sociedade, com os órgãos e entes públicos e com o próprio interno da Prefeitura. Assim, para que seja possível o alcance de todos os objetivos delineados com a consequente satisfação do bem comum, é que se justifica a alteração do ordenamento jurídico vigente. Por óbvio, ao elaborar o modelo administrativo que se pretende aprovar, foi dada a devida importância à situação orçamentária do município de Piedade, que impõe um rigoroso controle das finanças públicas, estabelecendo estruturas dinâmicas e eficientes, evitando o superdimensionamento da máquina administrativa, prejuízo aos servidores públicos municipais e qualquer afronta ao interesse público. Face ao exposto, senhora presidenta e senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação dessa edilidade o presente projeto de lei, confiante na sua aprovação, convertendo-o em lei, ao tempo em que manifestamos nossas expressões de admiração e respeito. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência os nobres vereadores que honram e dignificam esta egrégia casa legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de dezembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 46 de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, chefe do Poder Executivo do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei, das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece os princípios gerais da administração, definindo a nova estrutura organizacional do Poder Executivo do Município de Piedade. Artigo 2º. A estrutura organizacional é integrada por órgãos da administração pública municipal direta, que constitui o governo municipal na forma desta lei. Artigo 3º. Os órgãos competentes da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal obedecerão uma linha hierárquica, conforme instituído no organograma estrutural constante do anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Título 1, capítulo 1, dos princípios fundamentais da administração. Seção 1, da administração municipal. Artigo 4º. Compete à administração pública municipal prover a tudo quanto diz respeito ao interesse do município e ao bem-estar de sua população, em conformidade com a Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo, Lei Orgânica do Município e legislação em vigor. Artigo 5º. A administração do município de Piedade compete ao chefe do Poder Executivo, juntamente com os secretários do município e integrantes da administração municipal. Artigo 6º. O chefe do Poder Executivo, em consonância com as Constituições Federal, Estadual e Lei Orgânica do município de Piedade e as determinações desta lei, exercerá sua função administrativa na qualidade de chefe da administração local, determinando providências para buscar maior produtividade e efetividade dos serviços públicos, dispondo sobre a estrutura dos órgãos incumbidos da execução das suas atribuições. Artigo 7º. O vice-prefeito exercerá, além daquelas previstas no parágrafo 4º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, as funções que lhe forem delegadas pelo chefe do Poder Executivo. Seção 2. Dos objetivos e princípios. Artigo 8º. Constitui objetivo principal da presente reorganização administrativa contribuir para que o Poder Executivo possa aprimorar a administração municipal em benefício dos interesses da coletividade e do atendimento à sua finalidade última, que é o interesse público. Artigo 9º. Os objetivos e metas da administração municipal serão enunciados principalmente através da elaboração e manutenção atualizada dos seguintes instrumentos. Primeiro, plano diretor. Segundo, plano plurianual, PPA. Terceiro, lei de diretrizes orçamentárias, LDO. E quarto, lei orçamentária anual, LOA. Seção 3. Dos fundamentos básicos da ação administrativa. Artigo 10. As atividades da administração municipal obedecerão em caráter permanente os seguintes fundamentos. Primeiro, planejamento. Segundo, coordenação. Terceiro, descentralização. Quarto, delegação de competência. Quinto, controle. Sexto, racionalização. Artigo 11. O planejamento instituído como atividade constante da administração municipal é um sistema integrado que visa a promoção do desenvolvimento socioeconômico do município, compreendendo a análise das necessidades locais e a seleção dos objetivos, diretrizes, programas, os procedimentos para atingi-los, sempre determinados em função da realidade local. Artigo 12. As atividades da administração municipal, especialmente a execução das políticas públicas, através dos planos e programas de governo, serão objeto de permanente interação e de coordenação entre os órgãos dos diversos níveis hierárquicos. Artigo 13. A descentralização será realizada no sentido de liberar os dirigentes superiores das rotinas de execução e das tarefas de mera formalização de atos administrativos, para que se concentrem nas atividades de planejamento, supervisão e controle. Artigo 14. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização e desconcentração administrativas, a fim de que as decisões da administração pública municipal sejam mais próximas ao cidadão, capilarizadas, simplificando procedimentos e desburocratizando formalidades desnecessárias, como forma de resguardar os princípios da eficiência, da eficácia e da prevalência do interesse público. Parágrafo 1º. Os atos de delegação indicarão com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação, sempre observando a Lei Orgânica do Município de Piedade e as Constituições Federal e Estadual. Parágrafo 2º. Quando qualquer das funções e responsabilidade da administração municipal for realizada de forma terceirizada por entidades públicas ou privadas, através de delegação, convênio, permissão, concessão, contrato ou qualquer outro meio legalmente previsto, serão obrigatórios a programação, acompanhamento e controle das mesmas através de órgão municipal competente. Parágrafo 3º. As exigências do parágrafo 2º são extensivas às entidades subvencionadas pelo município. Artigo 15. A administração municipal, além dos controles formais concernentes à obediência a preceitos legais e regulamentares, deverá dispor de instrumentos de acompanhamento e avaliação de resultados da atuação dos seus diversos órgãos, agentes e servidores. Artigo 16. O controle das atividades da administração municipal deverá ser exercido em todos os níveis hierárquicos, compreendendo particularmente: primeiro, O controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que disciplinam as atividades específicas do órgão controlado. Segundo, o controle da utilização a que guarda a aplicação dos dinheiros, bens e valores públicos pelos órgãos próprios de finanças. Artigo 17. Os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, visando assegurar a prevalência dos objetivos sociais e econômicos da ação municipal sobre as conveniências da natureza burocrática mediante, primeiro, as atividades meio que deverão, sempre que possível, ser organizadas sob a forma de sistemas de trabalho ou fluxos de trabalho. Segundo, a livre e direta comunicação horizontal entre os órgãos da administração para a troca de informações, esclarecimentos e comunicações. Terceiro, a supressão de controles meramente formais e daqueles cujo custo administrativo ou social seja evidentemente superior aos riscos. Artigo 18. Para a execução de seus programas e planos, a administração poderá utilizar-se de recursos colocados à sua disposição por entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, ou consorciar-se com outras entidades para a solução de problemas comuns e de melhor aproveitamento de recursos financeiros e técnicos, observadas as disposições legais. Artigo 19. O município recorrerá, sempre que admissível e aconselhável, à execução indireta de obras e serviços mediante contrato, concessão, permissão e convênio com pessoas ou entidades públicas ou particulares, de forma a evitar novos encargos permanentes ou por requisitos de qualidade, especialidade ou essencialidade. Capítulo 2. Da reorganização administrativa. Artigo 20. O Poder Executivo é autorizado pelo artigo 38, inciso 4 da Lei Orgânica do Município a implantar a reorganização da atual estrutura administrativa da Prefeitura, dentro da realidade permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista as seguintes condições e prioridades enumeradas segundo sua importância. Primeiro, a existência de recursos orçamentários compatíveis com os desembolsos necessários ao atendimento das despesas com a reorganização administrativa. Segundo, a melhoria da qualidade, aumento da produtividade, eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados à comunidade. Terceiro, a reorganização administrativa da Prefeitura deverá traduzir, em termos de estrutura organizacional, apenas a quantidade indispensável de órgãos ou unidades administrativas necessárias ao atendimento das necessidades coletivas da comunidade, de acordo com as possibilidades orçamentárias dos próximos exercícios. Artigo 21. Para os efeitos desta lei, todos os cargos por ela criados serão em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, cujas nomeações poderão recair sobre pessoas servidoras ou não do quadro funcional da prefeitura. Parágrafo único. O provimento desses cargos atendidos, critérios de especialidade e existência de recursos será providenciado de forma gradual, de acordo com as necessidades e interesses da administração. Artigo 22. As diretorias abaixo referidas ficam transformadas em secretarias municipais, todas já com as respectivas competências descritas e definidas nesta lei. Primeiro, de diretoria administrativa para Secretaria Municipal de Administração. Segundo, de Diretoria Financeira para Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças. Terceiro, de Diretoria de Educação para Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Quarto, de Diretoria de Saúde para Secretaria Municipal de Saúde. Quinto, de Diretoria de Ação Social para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Sexto, de Diretoria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Sétimo, de Diretoria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos para Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. Artigo 23. Ficam criadas a chefia do gabinete do prefeito e as seguintes secretarias, todas já com as suas respectivas competências descritas e definidas nesta lei. Primeiro, Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Segundo, Secretaria Municipal de Governo. Terceiro, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte. Quarto, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Artigo 24. Ficam criadas as seguintes diretorias, já com as suas respectivas competências descritas e definidas nesta lei. Primeiro, Diretoria de Recursos Humanos, vinculadas à Secretaria Municipal de Administração. Segundo, Diretoria de Cultura, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Terceiro, Diretoria de Esporte e Lazer, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Quatro, Diretoria de Meio Ambiente, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Quinto, Diretoria de Habitação, vinculadas à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. E quatro, e sexto, Diretoria de Turismo, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Artigo 25. Fica mantida a Diretoria de Tributos e Arrecadação, com sua respectiva competência, descrita e definida nesta lei, vinculadas à Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças. Artigo 26. A Diretoria de Transporte Coletivo de Piedade, DITRACOP, criada pela Lei 3.618, de 14 de setembro de 2005, passa a denominar-se Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana, com estrutura própria e competência específica, subordinada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte. Artigo 27. Fica extinta a Diretoria de Gabinete e Comunicações. Artigo 28. Ficam criadas três assessorias, todas já com as respectivas atribuições descritas e definidas nesta lei, assim compreendidas. Primeiro, uma assessoria vinculada à chefia do gabinete. Segundo, duas assessorias vinculadas à Secretaria Municipal de Governo. Artigo 29. Ficam criados, na forma abaixo referida, com as suas respectivas atribuições já definidas nesta lei, os cargos em comissão de secretários do município de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, conforme anexo 2, que fica fazendo parte integrante desta lei. Primeiro, secretário de Negócios Jurídicos. Segundo, secretário de Governo. Terceiro, secretário de Administração. Quatro, secretário de Orçamento e Finanças. Quinto, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Sexto, secretário de Saúde. Sétimo, secretário de Desenvolvimento Social. Oitavo, secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Nono, secretário de Obras, Urbanismo e Habitação. Décimo, secretário de Serviços Públicos e Transporte. Décimo primeiro, secretário de Desenvolvimento Econômico. Parágrafo primeiro. Os secretários do município, na qualidade de agentes políticos, serão remunerados na forma de subsídio, fixando em lei de iniciativa da Câmara Municipal de Piedade. Parágrafo segundo. A remuneração de secretários do município será corrigida no mesmo percentual e na mesma data da correção geral da remuneração dos funcionários da Prefeitura Municipal. Artigo 30. Ficam criados, na forma abaixo referida, com as suas respectivas atribuições já definidas nesta lei, os cargos em comissão de diretorias, de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, conforme anexo 3, que fica fazendo parte integrante desta lei. Primeiro, diretor de recursos humanos. Segundo, diretor de cultura. Terceiro, diretor de esporte e lazer. Quatro, diretor de meio ambiente. Quinto, diretor de habitação. Sexto, diretor de turismo. Parágrafo único. Para efeito de sua adequação aos termos desta lei, o cargo de diretor de trânsito e transporte coletivo, constante do anexo 1 da Lei 3.618, de 14 de setembro de 2005, passa a denominar-se diretor de transporte e mobilidade urbana. Capítulo 3º da estrutura administrativa organizacional, seção única, das unidades organizacionais. Artigo 31. Para o planejamento e a execução das ações governamentais, a administração municipal está estruturada em unidades organizacionais autônomas, integradas entre si, definidas e classificadas por níveis de subordinação, assim discriminadas. Primeiro, gabinete do prefeito. Unidade organizacional subordinada diretamente ao prefeito, cujas atribuições se destinam a prestar assistência ao prefeito no desempenho de suas funções políticas, administrativas e institucionais. Segundo, secretarias municipais. unidades organizacionais subordinadas diretamente ao prefeito, por linha de autoridade integral, cujas atribuições se destinam a subsidiar o processo de planejamento governamental e a promover a coordenação da administração pública, gerindo a execução dos serviços públicos, sejam eles de caráter finalístico ou de apoio administrativo financeiro. Terceiro, unidades administrativas. Unidades organizacionais subordinadas diretamente às secretarias municipais, por linha de autoridade integral, cujas atribuições se destinam a subsidiar o processo do planejamento governamental e a executar os serviços públicos, sejam eles de caráter finalístico ou de apoio administrativo financeiro. 4. Unidades de assessoramento. Unidades organizacionais subordinadas diretamente ao prefeito e as secretarias municipais compostas pelas assessorias, cujas atribuições se destinam a subsidiar a administração nas suas ações de planejamento e no acompanhamento de seus resultados. 5. Órgãos especiais e colegiados de participação popular. Órgãos vinculados ao Poder Executivo, por linha de coordenação, cujas atribuições se destinam a promover a prestação de serviços e atendimento à comunidade, bem como subsidiar a administração municipal na consecução das políticas públicas em suas respectivas áreas de atuação. 6. Órgãos especiais sistêmicos. A. Fundo Municipal de Assistência Social. B. Fundo Municipal de Saúde. C. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Os órgãos especiais, os colegiados de participação popular e os órgãos especiais sistêmicos, referidos nas alíneas dos incisos 5º e 6º deste artigo, são constituídos na forma de legislação em vigor e se regem por normas próprias definidas em lei, regulamentados e ou regimentos internos, quanto à sua competência, composição e forma de funcionamento. Capítulo 4, da composição da estrutura organizacional. Artigo 32. A Prefeitura Municipal de Piedade terá a estrutura organizacional disposta no organograma constante do anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei. Unidades de assessoramento do Executivo. A. Gabinete do Prefeito. B. Gabinete do Vice-Prefeito. C. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. D. Secretaria Municipal do Governo. Unidades de Administração Geral. A. Secretaria Municipal de Administração. B. Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças. Unidades de Administração Específica. A. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. B. Secretaria Municipal de Saúde. C. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. D. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. E. Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. F. Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte. G. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Unidades de assessoramento. Unidades organizacionais subordinadas diretamente ao prefeito e às secretarias municipais, compostas pelas assessorias, cujas atribuições se destinam a subsidiar a administração nas ações de planejamento e no acompanhamento de seus resultados. Órgãos especiais e colegiados de participação popular. A. Fundo Social de Solidariedade. B. Junta de Serviço Militar. C. Guarda Municipal. D. Comissão Municipal de Defesa Civil. E. Comissões Municipais. D. Conselhos Municipais. Órgãos especiais sistêmicos. A. Fundo Municipal de Assistência Social. B. Fundo Municipal de Saúde. C. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Das unidades de assessoramento do Executivo, das atribuições e competências das unidades, da chefia do Gabinete do Prefeito. Artigo 33. A chefia do Gabinete do Prefeito compete, primeiro, organizar a agenda de atividades e programas oficiais do prefeito. Segundo, organizar as audiências do prefeito. Terceiro, representar oficialmente o prefeito sempre que para isso for credenciado. 4. Assistir o prefeito nas suas relações com os munícipes e autoridades federais, estaduais e municipais. 5. Providenciar o atendimento dos munícipes por meio de informação, encaminhamento e orientação na busca de solução dos respectivos assuntos dos seus interesses. 6. Acompanhar nos diversos órgãos públicos os encaminhamentos determinados pelo prefeito. 7. Organizar e manter os arquivos e documentos que sejam endereçados ao prefeito. 8. elaborar os registros relativos às audiências, visitas, conferências e reuniões em que deva participar ou que devam sejam do interesse do prefeito, coordenando as providências com elas relacionadas. Nono, coordenar as recepções de autoridade em visita ao prefeito. Décimo, promover a preparação do expediente a ser assinado ou despachado pelo prefeito. 11. Promover a preparação e a expedição de circulares, bem como instruções e recomendações emanadas do prefeito. 12. Desenvolver rotinas administrativas quanto à elaboração e publicação de atos oficiais, bem como coordenar as atividades diárias de comunicação. 13. Programar, organizar, coordenar e promover solenidades e festividades públicas e cerimoniais e eventos da Prefeitura Municipal, em conjunto com as demais secretarias. 14. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo 1º. Para gerir a chefia do gabinete do prefeito, fica criado o cargo em comissão de chefe do gabinete, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito do município, ao qual será conferido ao nível de igual subsídio do cargo em comissão de secretário do município, conforme anexo 2, que fica fazendo parte integrante desta lei, e cuja remuneração será corrigida no mesmo percentual e na mesma data da correção geral dos funcionários da Prefeitura Municipal. Parágrafo 2º. A chefia de gabinete, além das atividades ligadas às áreas de expediente e protocolo, terá ela subordinada à Guarda Municipal e uma assessoria, cujo cargo em comissão fica criado por esta lei, conforme anexo 4, que fica fazendo parte integrante desta lei, a qual, entre outras atribuições, irá acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas à área de comunicação. Artigo 34. A assessoria da chefia do gabinete, que fica criada por esta lei, entre outras atividades, compete, primeiro, coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas à área de comunicação. Segundo, auxiliar e promover eventos de interesse do município, preservando a qualidade e conteúdo das informações a serem divulgadas. Terceiro, formular, integrar e coordenar a política de comunicação do governo municipal e a publicidade institucional do governo municipal, editando o jornal Município de Piedade, órgão oficial do município. 4. Promover a representação do município junto aos órgãos de imprensa. 5. Coordenar as relações do governo municipal com setores e veículos de comunicação e assessorar quanto ao processo de funcionamento dos veículos de comunicação. 6. Manter atualizado o site da Prefeitura e mídia virtual com informações gerais sobre o governo municipal e seus projetos, ações e programas. 7. Promover a divulgação dos assuntos de interesse administrativo, econômico e social do município. 8. Promover entrevistas, conferências e debates sobre assuntos de interesse da Prefeitura. 9. Programar, organizar, coordenar e promover solenidades e festividades públicas e cerimoniais e eventos da Prefeitura Municipal. 10. Assessorar o prefeito e o chefe do gabinete nas respostas às correspondências recebidas. 11. Providenciar a cobertura jornalística de atividades e atos do prefeito e de seus auxiliares, repercutindo as ações governamentais de maior relevância. 12. Publicar e divulgar através da imprensa noticiários, editais, avisos e outras comunicações necessárias à administração municipal. 13. Providenciar, supervisionar a elaboração de material informativo de interesse do município a ser divulgado pela imprensa. 14. Pesquisar matérias veiculadas pela mídia de interesse do município. 15. Arquivar e registrar fotografias, documentos, matérias, reportagens e informes publicados na imprensa local e nacional e em outros meios de comunicação social de interesse do município e tudo o que for noticiado sobre o governo municipal. 16. Coletar informações, realizando entrevistas, pesquisas e diagnósticos de opinião e emitir relatórios, mantendo o chefe do gabinete, o prefeito e seus colaboradores diretos e informados de suas ações às respectivas da comunidade. 17. Assessorar os demais órgãos municipais na área de sua competência. 18. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo chefe do gabinete ou pelo prefeito. Seção 2 da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Artigo 35. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos compete Primeiro, defender e representar em todos os juízos, em instâncias e extrajudicialmente, perante órgãos oficiais ou fora dele, os direitos e interesses do município. Segundo, promover a cobrança judicial da dívida ativa do município ou de qualquer outras dívidas que não forem ligadas nos prazos legais, liquidadas nos prazos legais. Terceiro, redigir minutas de anteprojetos de lei, projetos de lei justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos, pareceres e outros documentos de natureza jurídica. 4. Assessorar o prefeito nos atos executivos relativos à desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pela prefeitura e nos contratos em geral. 5. Representar e assessorar o município em todo e qualquer litígio sobre questões fundiárias. 6. Assistir juridicamente o prefeito nas atividades relacionadas relativas às licitações. 7. Apurar, quando necessário, a responsabilidade dos servidores públicos promovendo a abertura de inquéritos e sindicância e instaurar processos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente. 8. Manter sob sua responsabilidade o controle originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal. 9. Promover o controle de marcha dos prazos e das providências tomadas com relação aos processos judiciais da sua competência e os prazos para sanção ou veto das leis aprovadas pela Câmara Municipal. 10. Manter sob sua responsabilidade controle e guarda da documentação do patrimônio imobiliário. 11. Manter atualizada a coletânea das leis municipais, bem como a legislação federal e do Estado de interesse do município. 12. Promover o estudo e a emissão de pareceres sobre a aplicabilidade de normas jurídicas estaduais e federais do município. 13. Realizar estudos sobre matéria jurídica de interesse geral do município por determinação do prefeito ou solicitação de secretários municipais. 14. Promover e acompanhar a execução do serviço de corregedoria administrativa a cargo da prefeitura. 15. Proporcionar, quando solicitado, assessoramento jurídico legal aos órgãos da prefeitura. 16. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos terá a ela subordinada a Procuradoria Jurídica e as Assessorias Jurídicas. Da Secretaria Municipal de Governo. Artigo 36. A Secretaria Municipal de Governo compete: primeiro, assessorar o prefeito no que se refere à execução da política administrativa municipal e no âmbito interno, junto às secretarias, órgãos e unidades da administração municipal, o assessoramento e orientação e apoio. Segundo, executar os serviços burocráticos relacionados com a atividade política e funcional do prefeito. Terceiro, estabelecer diretrizes, metas e prioridades, preparando e apresentando propostas da secretaria ao sistema orçamentário do município. 4. Representar oficialmente o prefeito, sempre que para isso for credenciado. Promover contatos com as secretarias e órgãos municipais, a fim de implementar e coordenar medidas referentes à execução das atividades de desenvolvimento organizacional. 6. Emitir parecer e despachos em processos, papéis e expedientes que se relacionem com o prefeito, bem como no atendimento aos expedientes endereçados pelo Poder Legislativo Municipal. 7. Assessorar o prefeito nos assuntos de planejamento estratégico municipal e administrativo. 8. Assessorar o prefeito quanto ao planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação global das atividades desenvolvidas pela prefeitura. 9. Fazer o acompanhamento de programas e projetos. 10. Avaliar os resultados alcançados pelas secretarias, órgãos e unidades da prefeitura. 11. Elaborar e difundir informações gerenciais. 12. Prestar assistência aos órgãos municipais quanto a técnicas de planejamento, avaliação, resultados, organização e aperfeiçoamento de sistemas administrativos. 13. Assessorar o Executivo Municipal nas atividades de controle interno a cargo da Prefeitura. 14. Desempenhar as atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Governo terá a ela subordinada duas assessorias, cujos cargos em comissão ficam criados por esta lei, conforme anexo 4, que fica fazendo parte integrante desta lei, as quais, entre outras atribuições, irão acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas às áreas de assuntos e relações institucionais e de planejamento. Subseção 1, das assessorias da Secretaria de Governo. Artigo 37. As assessorias da Secretaria Municipal de Governo competem, entre outras atividades, a responsabilidade de assessorar na execução das metas de atendimento político-institucional e interrelacionamento da administração e os demais órgãos governamentais, ou não, agentes políticos, ou não, prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao secretário do governo e ao prefeito, na coordenação e elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos de natureza social e econômica necessários ao processo de planejamento e desenvolvimento do município através das seguintes ações. Primeiro, coordenar o acompanhamento das atividades políticas e relacionamento com o Poder Legislativo Municipal, sociedade civil e outras esferas do governo. Segundo, assistir o secretário de governo e o prefeito no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e administrativas. Terceiro, assessorar o secretário de governo e o prefeito em suas relações com o Estado, a União e outros municípios, e também com os poderes constitucionalmente instituídos, bem como com a sociedade civil e suas organizações. 4. Acompanhar na Câmara Municipal e no âmbito estadual e federal a tramitação das proposições de interesse do Poder Executivo e do município. 5. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao secretário do governo, mediante solicitação do prefeito, na interação com as lideranças, organizações de base e com conselhos e demais órgãos de deliberação e de controle social em articulação com as demais secretarias. 6º, assessorar o secretário de governo na articulação dos contratos com lideranças políticas e parlamentares, bem como outras autoridades das demais esferas do governo. 7º, assessorar o secretário de governo na recepção, a pedido do prefeito, às autoridades e a membros de organizações e entidades governamentais ou não governamentais municipais, estaduais, federais e internacionais que venham ao município de Piedade para o desenvolvimento de projetos e programas. 8º, assessorar o secretário de governo quando da representação social e política do prefeito, encarregando-se de prestar assistência nas suas relações político-administrativas com a coletividade, poderes e órgãos públicos, privados, associações, entidades e representações de classe. 9º, assistir e assessorar o secretário de governo e prefeito no relacionamento com o Poder Executivo Federal, Estadual, Poder Judiciário, Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal. 10º, prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao secretário de governo, ao prefeito, coordenação e elaboração de estudos, pesquisas, diagnósticos de natureza social e econômica necessários ao processo de planejamento de desenvolvimento do município. 11. Acompanhar, sob a supervisão do secretário do governo e em conjunto com os demais órgãos da administração, o desenvolvimento de projetos e programas da municipalidade. 12. Assessorar o secretário do governo na articulação com órgãos públicos e privados na busca de projetos e ações concretas que objetivem o planejamento e o desenvolvimento do município, potencializando as suas vocações. 13. Assessorar e acompanhar o secretário do governo no levantamento e cadastramento de dados estatísticos necessários à elaboração do planejamento municipal. 14. Assessorar o secretário do governo, inclusive fornecendo dados para a elaboração das peças de planejamento. 15. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao secretário do governo e ao prefeito nos assuntos relacionados com a direção, coordenação, controle e avaliação das ações do governo. 16. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao secretário do governo e ao prefeito municipal nos processos de monitoramento e avaliação das metas do governo e prestação de contas por resultados do programa estatal, em articulação integrada com as demais secretarias. 17º. Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza das suas funções que lhe forem determinadas pelo secretário do governo ou pelo prefeito. Artigo 38. A Secretaria Municipal de Administração compete. 1º. Assessorar o prefeito na formulação, implantação e gestão de políticas administrativas da prefeitura, especialmente as de recursos humanos e administrativos. 2º, estabelecer diretrizes para a atuação da secretaria. 3º, promover estudos sobre normas e estruturas organizacionais, métodos e procedimentos de trabalho da administração municipal. 4º, promover treinamento, reciclagem e qualificação profissional visando a obtenção de eficiência no serviço público municipal. Quinto, administrar as atividades de recrutamento, seleção, registro, controles funcionais e o plano de cargos e vencimentos e demais atividades relativas ao pessoal da administração. Sexto, relacionar-se com os órgãos representativos dos servidores municipais. Sétimo, promover a inspeção da saúde dos servidores para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais e a divulgação de técnicas e métodos de segurança e medicina no trabalho no ambiente da administração. Oitavo, lavrar os termos de posse e de exercício dos servidores e promover o registro das ocorrências funcionais dos servidores, bem como de dados pessoais e profissionais. Nono, elaborar e implementar normas e controles referentes à administração do material e patrimônio da administração. Décimo, promover o tombamento e carga de bens patrimoniais à prefeitura, mantendo-os devidamente cadastrados e com seus registros atualizados. 11. Determinar anualmente o inventário de bens móveis da prefeitura e providenciar conferência da carga aos respectivos órgãos toda vez que se verificarem mudanças nas direções e chefias. 12. Elaborar normas e promover atividades relativas ao recebimento, distribuição, controle, andamento, triagem e arquivamento dos processos e documentos em geral que tramitam na prefeitura. 13. Promover, supervisionar e coordenar as atividades e os serviços de informática, almoxarifado, patrimônio, limpeza, zeladoria, copa, portaria e telefonia. 14. Assessorar os órgãos da administração municipal em assuntos administrativos referente a pessoal, arquivo, patrimônio e comunicações administrativas. 15. Efetuar as compras da administração municipal, elaborar o cadastro de fornecedores de bens e serviços e preparar os processos de compra e licitação. 16. Promover o recolhimento de material inservível e em desuso e providenciar, conforme o caso, a sua redistribuição, recuperação ou alienação. 17. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração terá a ela subordinada, além da Diretoria de Recursos Humanos, as seguintes áreas: de informática, de materiais, que abrange compras, almoxarifado, patrimônio, e de serviços auxiliares, que abrange portaria, telefonia e zeladoria. Da Diretoria de Recursos Humanos. Artigo 39. A Diretoria de Recursos Humanos compete, na sua área de atribuições, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Secretário Municipal de Administração, cumprir o disposto nos incisos 4, 5, 6, 7, 8 do artigo 38 desta lei, cabendo-lhe ainda, primeiro, calcular, analisar e autorizar a folha de pagamento, emitindo relatórios e relações mensais e todos os demais atos burocráticos relativos ao pessoal. Atualizar os registros dos assentamentos dos servidores e controlar a frequência e as ocorrências do pessoal. Organizar e elaborar escala de férias anual. Desenvolver, implantar e operar o sistema de avaliação do desempenho dos servidores públicos municipais, de acordo com as normas e diretrizes superiores adotadas pela administração municipal. Realizar as publicações dos editais e informações sobre concursos e processos seletivos. Proceder anualmente ao levantamento das necessidades de seleção e recrutamento dos diversos setores da Prefeitura. Relacionar-se com o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, nos assuntos pertinentes aos servidores e à própria administração municipal, fornecendo e colhendo informações necessárias à solução dos casos pendentes. Providenciar para que sejam mantidos arquivos de leis, decretos e outros atos normativos de interesse para a administração pessoal. Examinar e atender requerimentos, memorandos e outros documentos relativos a pessoal para efeito de lotação, alteração de função, alterações na carga de trabalho, no horário de trabalho, rescisões, alterações de função, rescisões de contrato e concessões de adicionais previsto na legislação em vigor. Tomar as providências necessárias para que sejam mantidos em dia os recolhimentos de encargos sociais devidos. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo secretário de administração ou pelo prefeito. Da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças. Artigo 40. A Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças compete assessorar o prefeito e executar as atividades relativas aos assuntos financeiros, fiscais, contábeis e orçamentários do município, coordenar a elaboração em conjunto com as demais secretarias as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, orientando e compatibilizando as propostas parciais e setoriais. Promover o esclarecimento ao público e aos contribuintes sobre o cumprimento da legislação tributária municipal. Realizar as prestações de contas da execução orçamentária e dos contratos e convênios firmados com o poder público ou com entidades privadas. Estudar o comportamento da receita e tomar medidas para sua melhoria. Coordenar estudos visando a atualização e revisão da legislação tributária e preparar anteprojetos de leis ou projetos de decreto sobre matéria tributária. Aprovar as normas destinadas a facilitar e uniformizar a aplicação das práticas tributárias. Promover o lançamento dos impostos, taxas, multas e contribuições de melhoria do município, assegurar a arrecadação diretamente ou por delegação das rendas patrimoniais, industriais e diversas do município. Promover e controlar a arrecadação dos tributos e rendas municipais, cumprindo e fiscalizando o cumprimento de leis, decretos, portarias, normas e regulamentos disciplinares de matéria tributária. Coordenar e fiscalizar a cobrança de todos os créditos tributários e fiscais devidos ao município, mantendo atualizada a legislação tributária. Garantir a correta classificação, identificação e controle dos tributos arrecadados. Coordenar os registros e análises de dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes, com o fim de dirigir a fiscalização e orientar ações contra incorreções, sonegação, evasão e fraude no pagamento dos tributos municipais. Administrar a dívida ativa do município, autorizar certidões negativas de débitos fiscais e alvarás de licença para localização e funcionamento dos estabelecimentos, cassando a licença daqueles cuja atividade se revele contrária à legislação vigente. Providenciar o despacho de requerimentos de inscrição e baixa de inscrição de contribuintes de alteração de elementos de inscrição. Decidir sobre pedidos de parcelamento de débitos atrasados, segundo a legislação em vigor. Determinar a realização de perícias contábeis que tenham por objetivo salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal. Julgar, em primeira instância, os processos de reclamação contra lançamentos, cobrança de tributos ou penalidades impostas por infração ao Código Tributário do município. Promover o planejamento e o controle das atividades referentes aos fluxos de recursos financeiros, orçamentários e extra-orçamentários, administrando especialmente os pagamentos a fornecedores e contratos de financiamento com terceiros. Coordenar atividades de classificação, registro, controle e análise dos atos e fatos de natureza financeira, de origem orçamentária ou extraordinária, com repercussões sobre o patrimônio do município, de pagamentos e recebimentos, de guarda de valores imobiliários e de controle do caixa municipal. Preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de contas anuais. Acompanhar e fiscalizar a arrecadação das transferências intergovernamentais aos fundos especiais. Gerenciar os recursos financeiros provenientes de convênios. Coordenar e executar a contabilização financeira patrimonial e orçamentária do município nos termos da legislação em vigor. Coordenar o recebimento das rendas municipais, os pagamentos dos compromissos do município e as operações relativas a financiamentos e repasses. Receber e controlar repasses de recursos devidos à Prefeitura. Coordenar a execução de suas atividades administrativas e financeiras. Efetuar a ordem cronológica das despesas, quando regularmente autorizadas e de acordo com a disponibilidade financeira. Promover a elaboração do calendário e dos procedimentos de pagamento. Movimentar, juntamente com o responsável pela tesouraria municipal, dentro dos limites estabelecidos, as contas bancárias da Prefeitura, assinar os cheques emitidos e endossar os destinados a depósitos em bancos autorizados. Conhecer diariamente o movimento financeiro, verificando a disponibilidade de caixa. Promover o pagamento de juros e amortizações de empréstimos. Apresentar ao prefeito a periodicidade determinada, relatórios sobre pagamentos autorizados e realizados. Autorizar a restituição de fianças, cauções e depósitos. articular-se com os demais órgãos da Prefeitura, visando a implementação de procedimentos coerentes com a racionalização das despesas. Avaliar em conjunto com as demais secretarias o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento municipal. Assinar com o prefeito e o contador balanços gerais e seus anexos e outros documentos de apuração contábil. Responder, em conjunto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, às diligências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como supervisionar as unidades organizacionais para observâncias dos prazos estabelecidos na forma da lei. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Orçamentos e Finanças terá a ela subordinada, além da Diretoria de Tributos e Arrecadação, as seguintes áreas: Tesouraria, Execução Orçamentária, que abrange empenhos e contas a pagar, Contabilidade e Prestação de Contas e de Planejamento Orçamentário, que abrange convênios e prestação de contas de convênios. Da Diretoria de Tributos e Arrecadação. Artigo 41. A Diretoria de Tributos e Arrecadação compete, na sua área de atribuição, respeitadas as diretrizes fixadas pelo Secretário Municipal de Orçamento e Finanças, cumprir o disposto nos incisos 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do artigo 40 desta lei, cabendo-lhe ainda controlar os atributos diretos e indiretos da Prefeitura, coordenar e supervisionar as rendas imobiliárias e as rendas mobiliárias, realizar o cadastro e a fiscalização das rendas imobiliárias e das rendas mobiliárias, realizar o lançamento e o controle das rendas imobiliárias e das rendas mobiliárias, emitir e entregar carnês de impostos municipais e contribuições de melhoria, taxas diversas e outras receitas, diretamente ou através de terceiros, efetuar a retificação, revisão e alteração do lançamento sempre que cabíveis, revisar e propor alterações que se fizerem necessárias à planta genérica de valores anuais, acompanhar e orientar a fiscalização e ações contra incorreções, sonegações, evasão e fraude no pagamento dos tributos municipais, desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo secretário da pasta ou pelo prefeito. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 42. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer compete formular, propor e executar a política educacional do município, aprovada pelos órgãos competentes, de acordo com a legislação, promovendo o ensino público e gratuito, nos termos da Constituição Federal, tendo por finalidade a formação integral da pessoa humana e sua preparação para o exercício consciente da cidadania. Formular, propor e executar política cultural do município aprovada pelos órgãos competentes. Promover, programar e coordenar a realização de eventos e campanhas culturais no município. Incentivar a organização de cursos, oficinas e programas de várias linguagens artísticas, incentivando novas vocações. Promover a participação da comunidade nas atividades culturais, ampliando as informações relativas à arte e à história do município. Estabelecer e buscar viabilizar as condições necessárias e recursos para o funcionamento dos espaços culturais do município e seus apêndices artísticos e culturais a qualquer outro bem de uso artístico-cultural que venha a ser criado ou incorporado ao patrimônio municipal. Promover e apoiar os eventos esportivos e de lazer do município. Promover o lazer com instrutores esportivos para dar orientação e suporte a essas atividades. Administrar os espaços esportivos municipais visando a otimização e a maximização das atividades. Administrar os recursos destinados ao esporte e lazer dentro dos objetivos da administração. Superintender as atividades e ações educativas em harmonia com as diretrizes superiores de ensino, oferecendo suporte pedagógico e administrativo à rede escolar. Garantir acesso e a inclusão à educação para pessoas portadoras de necessidades especiais. Assistir e assessorar o prefeito na definição de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas referentes à educação do município. Supervisionar, coordenar e controlar os órgãos e as unidades que lhes são subordinadas. subordinar, supervisionar e coordenar a administração e a manutenção da rede pública municipal de ensino, promover a supervisão e a fiscalização no funcionamento das unidades escolares de educação básicas das redes públicas e particular da educação infantil no âmbito do município. Promover a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, em todas as suas modalidades no âmbito municipal. Supervisionar, coordenar e controlar a execução do Plano Municipal de Educação, diagnosticando, planejando e avaliando as demandas e as atividades inerentes, bem como o cumprimento do calendário escolar e a proposta pedagógica das escolas da rede pública municipal. Articular-se com os demais órgãos educacionais e administrativos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal, e com entidades não governamentais ou representativas e categorias profissionais, visando a interação ao aperfeiçoamento e à consecução de políticas públicas educacionais do município. Dar conhecimento aos demais órgãos competentes da administração pública direta das medidas educacionais levadas a efeito, bem como política pública educacional implementada de acordo com a definição e deliberação do prefeito. Articular-se, promover a interação com os segmentos administrativo, pedagógico e educacional e aos conselhos atuantes no âmbito do município. Planejar e controlar a utilização dos recursos financeiros destinados à educação, exercendo o controle efetivo de sua aplicação. Acompanhar e participar do planejamento e da execução orçamentária relativa à sua pasta. Zelar pela conservação e uso adequado dos bens patrimoniais da Secretaria. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer terá a ela subordinada, além da Diretoria de Cultura e da Diretoria de Esporte e Lazer, as seguintes áreas: Educação Básica de Gestão Administrativa, Educação Básica de Gestão Pedagógica, o Transporte Escolar e a Merenda Escolar. Da Diretoria de Cultura, artigo 43. Compete à Diretoria de Cultura programar e coordenar a realização de eventos culturais no município, organizar e promover campanhas e eventos culturais, incentivar e organizar cursos, oficinas e programas das várias expressões artísticas, incentivando novas vocações, apoiar e colaborar na realização de simpósios, cursos, oficinas, encontros, certames e eventos culturais de iniciativa de outras entidades no âmbito do município. Empenhar para viabilizar a aquisição de obras de arte, arquitetônicas, históricas e literárias, destinadas a incrementar as atividades do acervo cultural do município. Disponibilizar o atendimento físico, administrativo e de pessoal nos próprios históricos, prédios históricos e culturais do município. Promover atividades junto à comunidade, visando ampliar informações relativas à história do município. Pesquisar, catalogar e manter atualizado o patrimônio histórico e cultural da cidade. Estabelecer e buscar viabilizar as condições necessárias e recursos para o funcionamento dos espaços culturais do município. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo secretário da pasta ou pelo prefeito. Da Diretoria de Esporte e Lazer. Compete à Diretoria de Esporte e Lazer promover e apoiar os eventos esportivos e de lazer no município. Administrar espaços esportivos municipais visando a otimização das atividades nesses espaços. Administrar os recursos destinados ao esporte e lazer dentro dos objetivos da administração. Organizar, coordenar e supervisionar as competições esportivas do município dentro dos padrões estabelecidos pela secretaria. Organizar e promover competições com clubes do município e de outros municípios. Elaborar e coordenar o plano de participação da cidade nos jogos regionais e jogos abertos do interior. Zelar pelas instalações, aparelhos e equipamentos do município de uso nos esportes e no lazer. Promover o ensino e o aprimoramento e a prática das diferentes modalidades de esporte. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo secretário da pasta ou pelo prefeito. Da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 45. A Secretaria Municipal de Saúde compete planejar, organizar, gerir e manter diretamente ou através de terceiros a rede básica própria de serviços de saúde do município, assegurando o atendimento à população por meio de programas e ações de atenção básica à saúde e serviços de média complexidade e às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica. Segundo, propor em articulação com o Conselho Municipal de Saúde as políticas e as normas sobre saúde coletiva e ação sanitária. Promover a realização de estudos, pesquisas e levantamentos de modo a identificar as necessidades e propor soluções para a melhor utilização dos recursos na prestação dos serviços de saúde. Promover e orientar a elaboração e a execução de planos e programas de saúde. Promover o estudo e o cadastramento das fontes de recursos que podem ser canalizadas para programas de saúde em nível municipal. Atuar na reivindicação às autoridades estaduais e federais nas medidas de ordem sanitária que escapem à competência do município. Supervisionar a aplicação e adequação de normas técnicas referente ao controle e à erradicação dos riscos e agravos à população do município. Promover a prestação de serviços de saúde à população do município. Dirigir, administrar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde no nível municipal. Supervisionar o cumprimento de parâmetros oficiais na prestação de serviços de saúde no município. Gerir os recursos no Fundo Municipal de Saúde, prestando contas aos órgãos de controle, ao Conselho Municipal de Saúde e aos organismos federais e estaduais repassadores de recursos para o fundo. Promover ações de recuperação psicossocial de indivíduos com transtornos mentais, diretamente ou através de terceiros, investindo em serviços extra-hospitalares. Manter a articulação com unidades da rede regionalizada no Serviço Único de Saúde, para viabilizar e garantir acesso às ações e serviços de maior complexidade. Assegurar o desenvolvimento das atividades e dos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica. Organizar e manter permanentemente atualizado o sistema de informações de saúde no município, necessário ao planejamento e à programação de saúde em consonância com os sistemas de informações do SUS. Planejar e executar serviços de ações de saúde dentro dos preceitos do SUS. Exercer as funções de controle e avaliação do funcionamento do sistema de saúde do município, visando a contínua adequação de prioridade e diretrizes de acordo com a legislação do SUS. Realizar programas integrados relacionados com o bem-estar da população em conjunto com outras secretarias. Organizar e gerir assistência farmacêutica aos usuários do SUS para atendimento dos programas de fornecimentos implantados. Organizar e manter programa de formação e aperfeiçoamento técnico do pessoal. Exercer o planejamento e o controle de recursos financeiros vinculados e demais recursos orçamentários, exercendo o controle efetivo de sua aplicação. Celebrar e administrar parcerias em convênios com órgãos públicos ou entidades privadas. Garantir o funcionamento dos mecanismos de controle sociais previstos no SUS. Gerenciar e administrar os programas de saúde do tipo Programa de Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários e de outros que vierem a ser implantados. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde terá a ela subordinada as áreas de vigilância em saúde, que abrange a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, e o controle de zoonoses e de atenção à saúde, que abrange as especialidades médicas, programa de saúde da família, saúde bucal, saúde mental, atenção básica, enfermagem, farmácia e regulação de vagas. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Artigo 46. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social compete contribuir e coordenar o plano de ação do Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria. Garantir a prestação de serviços municipais, de acordo com as diretrizes do Governo. Estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria, estabelecer objetivos para o conjunto das atividades da Secretaria, vinculados com os prazos e políticas para sua consecução. Promover a integração com os órgãos e entidades da administração municipal, objetivando o cumprimento da atividade. Promover contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis governamentais. Assegurar a formulação de políticas voltadas à área social, visando a garantia dos mínimos sociais, ao enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos. Promover a articulação de ações da área social da administração municipal, visando a racionalização na implementação de programas e projetos sociais. Promover e articular ações para o desenvolvimento social e comunitário das famílias integrantes dos diversos programas, projetos e atividades da Secretaria, subsidiando a definição de prioridades de prestação de serviços de assistência social e de concessão de benefícios. Promover atendimento à população carente na área de assistência social. Assegurar o atendimento à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social. Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes do plano de gestão dos recursos físicos, materiais e humanos da administração municipal. Articular-se com os órgãos que mantenham parceria com a secretaria, objetivando agilizar as ações a serem implementadas. Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas da secretaria. Coordenar e acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos a cargo da secretaria. Cumprir outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções, que lhe forem determinadas pelo prefeito. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social terá a ela subordinada as áreas de assistência social, que abrange os projetos sociais e assistência ao idoso e de proteção social, que abrange assistência ao portador de necessidades especiais, assistência à criança e adolescente, atenção à população em situação de risco, acompanhamento à família, gerenciamento do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente compete promover através de vários meios o levantamento das necessidades da população rural do município. Despertar em nível de comunidade o senso de participação e cooperação da população rural do município. Promover a integração das atividades rurais existentes com os programas e projetos elaborados pelas secretarias municipais. Planejar e organizar em conjunto com as secretarias afins a implantação de hortos, hortas e pomares com a participação das comunidades. Elaborar projetos em conjunto com os órgãos federais e estaduais com vistas à captação de recursos, objetivando a melhoria da produção e abastecimento do município e buscando oportunidades de desenvolvimento sustentável. Desenvolver programas e projetos visando o atendimento da população do território rural do município. Coordenar os trabalhos municipais de conservação do solo e água com destinação agrícola. Promover cursos visando a criação de fontes alternativas de alimentação e renda para o produtor rural. Estruturar e manter o banco de dados das atividades agrícolas do município. Providenciar a orientação sobre a disponibilidade dos equipamentos agrícolas, sementes, fertilizantes e insumos na região. Desenvolver sistemas de orientação aos vários segmentos do mercado agroalimentar, bem como à população geral. Contribuir para o abastecimento alimentar do município. Exercer a administração dos mercados, feiras, entrepostos, comércio ambulante e outras formas de comercialização e abastecimento público. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de planos e programas e projetos que visem a proteção, conservação e a recuperação de áreas protegidas e de interesse ambiental e a arborização urbana e seus ecossistemas. Promover medidas de proteção dos recursos naturais, culturais e paisagísticos e a verificação do cumprimento das normas de controle da legislação vigente. Desenvolver, em parceria com as demais secretarias municipais, programas e atividades de educação ambiental para a comunidade. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo prefeito. A Secretaria, parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente terá ela subordinada, além da Diretoria de Meio Ambiente, a área técnica de agricultura, que abrange agricultura e abastecimento e pecuária. Da Diretoria de Meio Ambiente. Artigo 48. A Diretoria do Meio Ambiente compete propor estudos, pesquisas e diagnósticos e a proposição de medidas de proteção e conservação do meio ambiente. Desenvolver em conjunto com os órgãos afins projetos de pesquisa ambiental. Elaborar e propor projetos de recuperação paisística em áreas públicas degradadas. Desenvolver normas e padrões de controle de qualidade ambiental. Promover o estudo de normas e técnicas. Estabelecer padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, observadas as legislações federais e estaduais pertinentes. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de planos, programas e projetos que visem a proteção, conservação e a recuperação de áreas protegidas e de interesse ambiental. Exercer atividades de arborização, poda, plantio e conservação. Desenvolvendo estudos e projetos de paisagismos em parques e jardins municipais, diretamente ou através de terceiros. Desenvolver e manter atualizado o cadastro de arborização em logradouros públicos. Planejar, coordenar e acompanhar a implementação de planos, programas ou projetos que visem ao controle da poluição e da degradação ambiental. Controlar e disciplinar a localização e implantação, operação e ampliação de atividades de qualquer natureza que possam causar poluição ou degradação ambiental. Orientar e fiscalizar os espaços de uso do aterro sanitário. Identificar as áreas urbanas de maior confluência de atividades poluidoras e degradadoras do meio ambiente para subsidiar a implantação de futuros projetos. Assessorar tecnicamente os demais órgãos municipais em assuntos que se refiram ao meio ambiente. Gerar subsídios técnicos em apoio às secretarias municipais e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Desenvolver em conjunto com órgãos afins projetos de pesquisa para melhoria de qualidade ambiental. Analisar os requerimentos de licença ambiental para definição e enquadramento quanto ao tipo de licença a ser deferida. Monitorar os processos de gestão e da qualidade ambiental decorrente do processo de licenciamento. Analisar e dar parecer nos requerimentos de renovação de licença ambiental. Executar medidas de controle e combate à poluição ambiental em seus diferentes aspectos. Cadastrar as áreas verdes e cobertura arbórea do município. Controlar e disciplinar a implantação e operação de atividades de qualquer natureza que possam atentar contra o meio ambiente, estabelecendo as medidas preventivas indispensáveis à sua aprovação. Providenciar a fiscalização, proteção e conservação dos recursos naturais e das reservas ecológicas do município. Articular-se com outros órgãos públicos ou entidades privadas municipais, estaduais e internacionais afins, objetivando o desenvolvimento de suas atribuições. Planejar, organizar e executar campanhas permanentes à sensibilização popular frente às questões ambientais. Apoiar eventos e programas de outros órgãos que tenham como objetivo sensibilizar a população para a questão de preservação ambiental. Promover eventos comemorativos à questão ambiental e outros. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo secretário ou pelo prefeito. Da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. Artigo 49. A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação compete exercer o controle do uso e ocupação do solo, realizando a fiscalização de posturas municipais no âmbito da Secretaria, em especial no que diz respeito à viabilidade de empreendimentos, segurança de edifícios e instalações. Coordenar, executar e manter as obras públicas, controlando e fiscalizando aquelas realizadas de forma terceirizada. Analisar e aprovar projetos de obras, parcelamentos de solo e arruamentos, autorizando a sua realização. Realizar dentro do âmbito de sua competência, em conjunto com as demais unidades administrativas, o planejamento, coordenação e execução dos serviços necessários à manutenção e conservação dos próprios municipais, diretamente ou através de terceiros. Executar os serviços de topografia e desenho para as obras e serviços da prefeitura diretamente ou através de terceiros. Manter atualizada a planta cadastral do município, bem como o arquivo de plantas e projetos no âmbito do município. Elaborar estudos e planejamento de projetos e custos de serviços e obras de engenharia, além de outros relacionados a serviços municipais de sua competência. Prestar assessoria à Secretaria de Negócios Jurídicos nas questões relativas a perícias, desapropriações e outros procedimentos judiciais e extrajudiciais que guardem relação com suas competências. Exercer o controle e a fiscalização dos serviços de sua competência concedidos, permitidos ou terceirizados pelo município. Prestar assessoria e auxiliar na elaboração e executar a política habitacional do município. Elaborar projetos e prestar orientações técnicas aos serviços de pavimentação, drenagem urbana e galerias nas vias e logradouros públicos. Planejar a realização de obras públicas, atendendo às diretrizes estabelecidas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Elaborar documentações técnicas para os projetos visando a obtenção de recursos junto aos órgãos federais, estaduais, entidades privadas e organizações não governamentais. Responsabilizar-se pela elaboração e a manutenção atualizada do plano diretor do município com ampla discussão com a sociedade. Planejar o desenvolvimento urbanístico do município. Elaborar projetos habitacionais, prédios e equipamentos públicos, infraestrutura urbana e demais obras públicas de interesse da municipalidade, diretamente ou através de terceiros. Promover o acompanhamento e o controle de serviços relativos a construções, instalações, manutenções de prédios, instalações e infraestrutura viária, diretamente ou através de terceiros. Promover a execução das obras de saneamento básico a cargo do município, diretamente ou através de terceiros. Promover a análise, fiscalização e aprovação de pedidos de parcelamento de solo e de projetos de particulares. Fiscalizar a execução das obras municipais executadas por terceiros sob o regime de contratação, à luz dos projetos e contratos, notificando e registrando as infrações e irregularidades contratuais constatadas. Fornecer diretrizes, conceder, negar ou cassar licença para execução de obras. Fiscalizar as edificações e obras civis, lavrando a notificação e autos de infração pelo não cumprimento dos dispostos legais vigentes. Expedir habite-se de construções. Promover a regularização fundiária de parcelamento do solo irregulares, já consolidados nas zonas urbana e rural do município. Exercer a fiscalização preventiva para identificar e impedir as ocupações irregulares, as construções e loteamentos clandestinos. Promover a demarcação dos logradouros, imóvel público e dos limites municipais. Impedir projetos de habitação popular para a população de baixa renda. Expedir autorização para numeração predial. Assessorar tecnicamente o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial, Prestação de Serviço do Município, CODEP. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, além da Diretoria de Habitação, terá ela subordinada às seguintes áreas. Engenharia, que abrange a elaboração e aprovação de projetos, desenho, topografia e fiscalização de obras civis. Planejamento, que abrange planejamento urbano, análise de projetos e loteamento e regularização fundiária. Da Diretoria de Habitação. Artigo 50. A Diretoria de Habitação compete operar na Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, Planejamento, Organização, Articulação, Coordenação, Integração, Execução e Avaliação da Política Municipal da Habitação e Regularização Fundiária. Implantar e operar o sistema de informações das necessidades de habitação, mapeando as demandas habitacionais. Promover programas de habitação popular em articulação com organismos municipais, estaduais, federais, internacionais, públicos ou privados, visando obter recursos financeiros e tecnológicos para o desenvolvimento urbano de programas habitacionais no âmbito do município. realizar ações de acompanhamento social em conjunto com outras secretarias, visando identificar e atender as necessidades das comunidades por habitação. Propor e efetivar a política de regularização fundiária e a titulação das áreas públicas e particular no território municipal, ocupadas pela população de baixa renda, passíveis de implantação de programas habitacionais. Elaborar o Plano Municipal de Habitação para o ordenamento da política habitacional do município. Estimular a pesquisa de formas alternativas de construção, possibilitando a redução de custos. Estabelecer, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do Município, os programas destinados a facilitar o acesso à população de baixa renda, à habitação, bem como a melhoria da moradia, das condições de habitabilidade, com elemento essencial no atendimento do princípio da função social da propriedade. Estimular a iniciativa privada a contribuir para promover a melhoria das condições habitacionais e aumentar a oferta das moradias adequadas e compatíveis para a capacidade econômica da população.
Vencido o tempo reservado ao expediente, as proposições ficarão adiadas para a próxima sessão. Passaremos ao intervalo regimental de 15 minutos. Eu vou falar. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Norton Yoshio Nakayama. Presente. Ovidio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Passaremos à ordem do dia pedindo ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 22/2013, executivo com substitutivo.
Ofício 7/2007 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o substitutivo Projeto de Lei 22/2014, que versa sobre a que dá nova redação à Lei Municipal 3.639, de 4 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e das outras providências. Considerando as modificações ocorridas na Lei Federal 12.696, de 2012, que modificou o processo eleitoral dos membros do Conselho Tutelar, cujas eleições serão realizadas de forma unificada no território nacional no primeiro domingo do mês de outubro de 2015, por sufrágio universal e direito com votos facultativos e secretos, foi necessária a modificação do texto legal de forma a adequar o novo processo eleitoral aos mandamentos não existentes no município, pré-lecionados pela Lei Municipal 3.639, de 4 de novembro de 2005. Por outro lado, esse mesmo Diploma Legal Federal concedeu direitos sociais aos membros do Conselho Tutelar, a nosso ver, merecidos, tais como cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas e acrescidas do terço constitucional, licença maternidade e paternidade, além de gratificação natalina, conforme elencado no artigo 15, inciso do referido projeto de lei, direitos esses que necessitam estar estabelecidos em lei municipal para efeitos remuneratórios. Finalmente, estabelece alterações na composição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, artigo 5º, incisos, de forma a proporcionar-lhes maior autonomia e independência em suas decisões. Por força dessa alteração ocorrida, submetemos o referido projeto para que seja apreciado em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de abril de 1990. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Leitura dos pareceres.
Não, substitutivo. Eu estava lendo só.
Não, depois leitura dos pareceres.
Substitutivo ao projeto de lei. número 22/2013. Da nova redação, a Lei Municipal 3.639, de 4 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal 3.639, de 4 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação, segundo a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, alterada pela Lei Federal 12.656, de 25 de julho de 2012. Das disposições gerais. Artigo 2º. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal far-se-á através de políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente, em condições de liberdade e dignidade. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que dela necessitem. Serviços especiais nos termos da Lei Federal. Parágrafo único. O município destinará recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e adolescência. Artigo 3º. São órgãos da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar. Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da natureza e da competência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem por finalidade garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente referentes à vida, à saúde, à alimentação e à educação, à cultura e ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente garantir junto às autoridades competentes o atendimento conforme estabelecido em lei nos casos em que os direitos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta. Artigo 5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão, é órgão de decisão autônoma, formado por membros do governo municipal e da sociedade civil, composto de 9 membros e respectivos suplentes, da seguinte forma: 4 representantes do poder público municipal, das áreas educação, saúde, assistência social e finanças públicas; 5 representantes da sociedade civil, de movimentos e entidades ligados à defesa dos direitos da criança e do adolescente. O presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente deverá ser escolhido entre os membros indicados pela sociedade civil. Os conselheiros representantes do poder público serão indicados pelo prefeito, dentre pessoas com poder de decisão na respectiva área e identificadas com o assunto. Os conselheiros representantes da sociedade civil deverão ser eleitos em Assembleia Geral convocada para esse fim pelo Poder Público Municipal. A designação dos membros do Conselho compreenderá a dos respectivos suplentes. Os membros do Conselho exercerão um mandato de 2 anos, admitindo-se a reeleição apenas uma vez ou por igual período. A função de membro do Conselho é considerada de interesse público relevante, não sendo remunerada. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelecer políticas públicas municipais que garantam os direitos da criança e do adolescente, acompanhar e avaliar as ações governamentais e não governamentais dirigidas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do município, fiscalizar e controlar o cumprimento das prioridades estabelecidas na formulação das políticas referidas do inciso anterior, gerir o Fundo Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, controlar e fiscalizar o emprego e utilização dos recursos destinados a esse fundo, elaborar o seu regimento interno, solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de conselheiro nos casos de vacância, nomear e dar posse aos membros do Conselho, manifestar-se sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcio intermunicipal. proceder ao registro das entidades não governamentais de atendimento e autorizar o seu funcionamento. Divulgar a Lei Federal 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito do município, prestando à comunidade orientação permanente sobre os direitos da criança e do adolescente. Informar e motivar a comunidade através dos órgãos de comunicação sobre os direitos da criança e do adolescente. Receber e analisar e encaminhar denúncias ou propostas para melhor encaminhamento da defesa da criança e do adolescente. Levar ao conhecimento dos órgãos competentes, mediante representação, a prática de crimes, contravenções e infrações que violarem interesses coletivos e individuais da criança e do adolescente. Promover conferências, estudos, debates e campanhas, visando a formação de pessoas, grupos ou entidades dedicadas à solução de questões referente à criança e adolescente. Deliberar quanto à fixação da remuneração dos membros do Conselho Tutelar. Realizar assembleia anual aberta à população com a finalidade de prestar contas. Do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fica criado o artigo 7º. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, captador e aplicador dos recursos a serem utilizados segundo as deliberações de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 8º. Compete ao Fundo registrar e administrar os recursos orçamentários próprios através de dotação e suplementação consignadas anualmente no orçamento municipal. Registrar os recursos auferidos do município para assistência da criança e do adolescente através de convênios, doações e outros meios. Registrar e administrar os recursos provenientes dos conselhos estadual e nacional e do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Registrar e administrar os valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis ou imposição da penalidade prevista na Lei Federal 8069, de 13 de julho de 1990. Artigo 9º. Qualquer doação de bens imóveis, móveis, semoventes, joias ou outros que não sirvam diretamente à assistência da criança e do adolescente para integrar ao fundo deverá ser convertida em dinheiro mediante procedimento licitatório. Artigo 10º. Os recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente serão depositados em estabelecimentos oficiais de crédito, em conta específica para essa finalidade, aberta em nome da Prefeitura Municipal de Piedade, sob administração do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente deverá prestar contas da administração do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente junto à diretoria financeira da Prefeitura a cada semestre. Artigo 11. O balanço financeiro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente será publicado bimestralmente na imprensa oficial e afixado no quadro de editais da Prefeitura Municipal. Artigo 12. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente será regulado por decreto do Executivo. Artigo 13. Fica criado o Conselho Tutelar Municipal, órgão autônomo e integrante da administração pública local, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único. O município poderá criar outros conselhos tutelares, mediante parecer técnico de viabilização orgânico-estrutural favorável, aprovado pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, restritos, todavia, à competência territorial, mediante autorização do Legislativo. Artigo 14. O Conselho Tutelar será composto por 5 membros e respectivos suplentes, escolhidos pelos cidadãos do município para exercerem um mandato de 4 anos, permitida uma recondução mediante processo eleitoral unificado. Dos direitos sociais. Artigo 15. Os membros do Conselho Tutelar perceberão remuneração mensal fixada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mediante convênio a ser celebrado com o município, assegurados aos mesmos ainda os seguintes direitos sociais e previdenciários previstos no artigo 134 da Lei Federal 12.696/2012. Cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina. Parágrafo 1º. Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Parágrafo 2º. A remuneração será regulamentada por decreto do Executivo. Parágrafo 3º. O exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Parágrafo 4º. O poder público disponibilizará próprio municipal ou prédio por ele indicado para funcionamento do Conselho Tutelar, que funcionará com carga horária de 24 horas semanais, no horário compreendido entre 8 e 17 horas, além de atendimento com sistema de plantões aos finais de semana e em regime de escala, com funcionamento a partir das 17 horas até as 8 horas do dia seguinte. Artigo 16. A escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Piedade será feita pela comunidade local, através do processo eleitoral, sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada no território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Parágrafo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 3º. No processo de escolha dos membros do conselho tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de qualquer valor. Artigo 17. O sufrágio será universal e direto, e o voto facultativo e secreto. Artigo 18. São considerados eleitores todas as pessoas a partir de 16 anos que comprovem, no ato da votação, idade e residência, nos termos exigidos pelo edital de convocação. Artigo 19. São requisitos para inscrição e registro dos candidatos a membros do Conselho Tutelar: ter reconhecida idoneidade moral, ter idade superior a 21 anos, ter residência no município de Piedade, estar no gozo dos direitos políticos, ter escolaridade mínima correspondente ao ensino médio completo, ter carteira de habilitação CNH categoria B. Os candidatos que preencham todos os requisitos mencionados no artigo anterior deverão requerer sua inscrição instruída com os seguintes documentos: cédula de identidade, título de eleitor, com prova de votação da última eleição, comprovante de residência, atestado de antecedentes criminais. Artigo 21. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro, nora, irmãos, cunhados, durante cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. O impedimento de que trata esse artigo estende-se em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça na Infância e Juventude, em exercício na comarca, além de todos os demais envolvidos no processo eleitoral. Artigo 22. O processo eleitoral será coordenado por uma comissão eleitoral composta de 8 membros que não poderão ser candidatos ao Conselho Tutelar, designados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na seguinte conformidade: 6 representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 2 representantes da sociedade civil. Artigo 23. Compete à Comissão Eleitoral receber os pedidos de inscrição e credenciar os candidatos, organizar o processo eleitoral conforme edital de convocação, aprovar o material necessário às eleições, apreciar e julgar os recursos e impugnações, acompanhar o processo eleitoral em todas as suas etapas. Artigo 24. A inscrição dos candidatos far-se-á durante o prazo mínimo de 10 dias a partir da data fixada no edital. Artigo 25. Ficam estabelecidos ainda os seguintes prazos para publicação da relação dos inscritos, 3 dias após o encerramento das inscrições; interposição dos recursos de impugnação dos inscritos e do indeferimento da inscrição, 3 dias a contar da publicação da relação dos inscritos; publicação do julgamento dos recursos, 5 dias após o decurso do prazo de recebimento dos recursos; publicação na lista final dos candidatos aptos, 3 dias após a publicação do julgamento dos recursos; interposição dos recursos de impugnação dos eleitos, 3 dias após a publicação dos eleitos. Publicação da lista dos candidatos eleitos, 5 dias após o recebimento dos recursos. Do voto, artigo 26. O sigilo do voto é assegurado mediante o isolamento do eleitor em cabines apropriadas e utilização de urnas eletrônicas. Parágrafo 1º. A solicitação de empréstimo das urnas eletrônicas deverá seguir os regramentos estabelecidos pelo TSE, das mesas receptoras e apuradoras. Artigo 27. As mesas receptoras serão compostas por um presidente e um mesário indicados previamente pela comissão eleitoral, que designará inclusive os respectivos suplentes. Parágrafo único. Não podem ser nomeados presidentes e mesários os candidatos e seus parentes. Artigo 28. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelecerá, no edital de convocação, normas de funcionamento das mesas. Artigo 29. A composição das mesas apuradoras será definida pela comissão eleitoral, dentre os membros das mesas receptoras. Da fiscalização e outras disposições. A fiscalização poderá ser exercida pelo próprio candidato ou por fiscal por ele indicado, nunca em número superior a um fiscal por mesa receptora ou apuradora. Artigo 31. O Ministério Público deverá ser formalmente comunicado a respeito das eleições dos membros do Conselho Tutelar, a fim de viabilizar a fiscalização do respectivo processo de escolha em conformidade com o disposto no artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 32. Em cada local de votação será fixada a lista dos candidatos. Artigo 33. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente divulgar o edital de convocação das eleições e demais dados relativos ao processo eleitoral previstos nessa lei, bem como homologar e proclamar o resultado. Artigo 34. Os recursos previstos nessa lei não terão efeito suspensivo. Artigo 35. Os casos omissos nessa lei serão resolvidos pela comissão eleitoral com base na legislação vigente. Artigo 36. A execução desta lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 37. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 25 de julho de 2012, para efeitos de aplicação dos direitos sociais dos conselheiros tutelares, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 3.639, de 4 de novembro de 2005. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de janeiro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 22/2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Schilmo Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Peço a licença, nobre presidente, para agradecer a Deus por estar nessa casa de volta, com saúde, para dar continuidade naquilo que nos foi confiado nesse ano de 2014. Venho falar a respeito desse projeto de lei, porque é um projeto que está há bastante tempo nesta casa, deu entrada aqui no mês 6, no dia 8 de 2013. 6 do 8 de 2013, desculpa. E como esse projeto ficou em análise todo esse tempo, surgiu alguns comentários, alguns boatos que o projeto estava parado nesta Casa de Leis. Na verdade, não é isso. Defendendo aqui esta casa e todos os nobres vereadores, nós, desde o dia que foi protocolado, colocamos em pauta o projeto de lei. Só que o que aconteceu? Vínhamos nós discutindo, fizemos uma reunião, e dessa reunião, com a Comissão de Justiça e Redação e mais alguns vereadores que estavam presentes, saiu a necessidade de algumas mudanças no projeto de lei. E não sei o porquê, mas isso demorou todo esse tempo para ser adequado. Então é o porquê que o projeto de lei não foi apreciado antes. Essa casa não deixou em momento nenhum de analisar o projeto de lei. Teve aqui representantes do Poder Executivo e também da classe interessada. Mas nós trabalhamos sim e fizemos apontamentos e aqui está, como todos puderam acompanhar, a grande mudança que teve no projeto de lei. Então seria impossível essa casa de lei ter trazido para apreciação tal projeto. Então fica aqui o meu voto favorável, de acordo com a adequação ao projeto de lei e a justificativa o porquê do projeto ter ficado todo esse tempo na casa. Não foi falta de análise por parte desta casa, por parte desses vereadores. E peço o apoio de todos os nobres vereadores ao projeto de lei. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 41, de 2013. Autoriza o município a conceder benefícios fiscais à empresa conforme especifica. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 41/2013. Parecer. Preliminarmente, opinamos no sentido de ser oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe a seguinte documentação, conforme parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara. Primeiro. Manifestação fundamentada do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços, CODEP. Segundo, documento comprobatório de propriedade do imóvel objeto de benfeitoria. Terceiro, relação anual de informações sociais, RAIS. Quatro, demais condições e habilitação integrantes no artigo 7º da Lei Municipal número 3.638/2005, Sala das Comissões, 31 de janeiro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Projeto de Lei número 18 de 2013, da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, com emenda da autora. Institui a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. Projeto já foi lido na sessão do dia 16 de novembro de 2013. Os senhores dispensam a leitura? Leitura da emenda.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 18 de 2013. Institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e da Outras Providências. Desse ao artigo 2º, a seguinte redação. Artigo 2º. Durante o ano poderão ser desenvolvidas ações que visem a prevenção, o combate, a conscientização sobre o tema, tais como palestras, debates, reuniões, workshops, conferências, distribuição de cartilhas e cartazes. Justificativa. Essa emenda visa modificar a redação do citado artigo, conforme parecer da assessoria jurídica desta casa. Câmara Municipal de Piedade, 31 de janeiro de 2014, Nilza Maria dos Santos Godinho.
Em discussão a emenda. Em votação a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por todos. Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado...
Tem que ler o parecer antes.
Mas não tem aqui. Leitura do parecer não está.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 18 de 2013, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das comissões, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Chiu Nakayama, membro.
Tem que ler o jurídico, né?
Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das comissões. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Tem que ler o jurídico? Não precisa ler, Jussara, do jurídico? Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Temos um convite aos senhores vereadores da senhora prefeita. Temos a grata satisfação de comunicar e entender o convite a Vossa Excelência e aos nobres vereadores desta Igreja Câmara Municipal para participarem da Prefeitura Vai ao Bairro, a se realizar no dia 4 de fevereiro, às 18 horas, na Escola Eteuvino Joaquim Rodrigues, bairro do Douradinho. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já agradecemos o apoio e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Prefeita Municipal Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Não havendo nada mais a ser tratado, nem escritos em explicação pessoal, agradeço os presentes, desejando a todos boa noite. Deus os abençoe.